Japão, mas numa liga que é forte e pode abrir mercado para outros profissionais, né? O mercado brasileiro, com exceção de jogadores, ele é muito fechado, né? Para os técnicos, eles trabalham basicamente aqui, os dirigentes mais ainda. Então, eu acho bom que um profissional brasileiro trabalhe na Inglaterra, quem sabe consiga abrir algum mercado para outros profissionais.
Já pensou na Premier League?
Sim, seria ótimo. O Reading jogou a Premier League não faz tanto tempo. Ele está na segunda divisão, não está bem na tabela. Mas, vai, sei lá, 5, 6 anos ele estava na Premier League. Tem o Rafael Cabral, ex-goleiro do Santos, lá no elenco. Então, quem sabe, né? Mas acho legal, acho bom. Vamos ver se ele vai conseguir fazer algum bom trabalho na Inglaterra.
O Matos deve ficar uns 40 dias lá no Cruzeiro, lá em Minas. Deve ficar até a metade, reta final de fevereiro. Agora vamos descer a serra, vamos falar do Santos. E aí, Gabriel Dias, quais são as novidades do Peixe?
É, Pedro Marques, o Eduardo Sacha, você lembra dele, né, Pedro? Fez um ótimo campeonato brasileiro no ano passado, muitos gols com o técnico Sampaoli, que no começo da temporada até disse que não contaria com o jogador. Depois o Sampaoli acabou gostando do Sacha, que virou titular ainda em alguns jogos, tal, ficava no banco outras oportunidades, aquele esquema que a gente já conhece do técnico Jorge Sampaoli do argentino. E agora o Santos conversa com o Internacional para comprar os outros 50% dos direitos restantes do Eduardo Sacha. O Santos já tem 50%, que foi na ocasião da saída do Zeca para o Internacional, quando o Eduardo Sacha veio para o Santos. Agora o clube da Vila Belmiro tenta comprar o restante dos direitos econômicos do Eduardo Sacha. O Santos está, claro, numa negociação sigilosa, mas os valores aí giram em torno de 36 milhões de reais. O Santos negocia, para você que acompanha aqui na Jovem Pan, essa semana movimentada do Santos. Aliás, essa semana do Santos também envolve a apresentação do Jesualdo Ferreira. Ele deve chegar ao Brasil amanhã, próxima terça-feira, e na quarta-feira o Santos prepara a sua apresentação. O início da pré-temporada está marcado para quinta-feira, mas o Santos quer apresentar o Jesualdo na quarta-feira para que ele possa aí ter um dia de descanso na cidade de Santos e também possa já estar pronto para quando o elenco voltar na próxima quinta-feira na reapresentação. O Santos terá duas caras novas nessa nova reapresentação, o atacante Raniel e o lateral direito Madison, que foram contratados em negociações aí que envolveram outros jogadores do Santos. E, aliás, os jogadores estão aproveitando as férias. Carlos Sanches e Everson estavam em um brinquedão inflável. Vamos acompanhar.
Meu Deus, hein, Bruno Prado?
Que delícia.
Olha só que maravilha. Pra quem nos acompanha por vídeo, é o Everson e o Carlos Sanches naqueles brinquedões de festas, né? Que eles colocam sabão e aí os caras vão deslizando. Bruno Prado gosta bastante desse estilo de brinquedo.
Sim, uma maravilha. São férias, né? O pessoal tá curtindo de férias no final do ano, né? Eles devem ser amigos, enfim, estão passando férias juntos aí. Sim,
que beleza.
As redes sociais hoje colocam tudo ali, né?
É,
o cara tá
hoje,
de férias, aí foi um brinquedo, né, o cara tá no brinquedo. Tá bom, legal, tomara que tenham se divertido.
Ai, meu Deus.
Medir 33, Pedro Marques. As Olimpíadas estão chegando, Pedro Marques.
O principal evento de 2020, as Olimpíadas de Tóquio. E, enfim, foi apresentada a tocha olímpica e paralímpica dos Jogos de Tóquio.
Essa tocha aqui, ela que é inspirada, né, na flor cerejeira, que é típica lá do país. E será a tocha que vai carregar aí a chama olímpica até a pira na abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.
Expectativa a mil pelas Olimpíadas.
Estamos acompanhando o vídeo de apresentação da tocha olímpica Tóquio 2020. Meio-dia e 34, meu caro Bruno Prado. Aquele abraço, Bruno.
Valeu, um grande abraço. Até
estaremos
mais
por aqui no Esporte em Discussão. Um abraço,
perfeitamente.
Pedro.
Valeu, Gabriel. Forte abraço.
Vem aí o Esporte em Discussão. Até daqui a pouco.
Normalmente, quando eu toco essa musiquinha aqui, eu tô escrevendo alguma coisa, não esperando. Não é pra falar a hora, eu tô esperando alguém falar muito boa tarde. Começa aqui o Esporte Discussão na Jovem Pan, mas eu que tenho que falar muito boa tarde. Começa agora o Esporte Discussão na Jovem Pan. Muito boa tarde, Gabriel Dias.
Boa tarde, Mauro.
Pegar a sua camisa de cantina, bacana. Obrigado. Muito boa tarde, Fausto Favaro.
Tamo junto, Maurinho.
Tamo junto, é um prazer. Muito boa tarde, Bruno Prado, com a sua camiseta de pijama.
Verde.
Daí é mais bonito, verde, né? Sim. E muito boa tarde, já que não dá pra ser em off, fazer o quê? Gabriel Chacon, mais Gabriel. Conhecido como...
Gabriel.
Giovanni Chacon.
Gabriel.
É porque, pensa, você tem Gabriel Jesus, você tem... Gabriel Barbosa, você tem agora o Palmeiras Gabriel Verón, vai estar subindo o Gabriel Menino, o Palmeiras está se apresentando agora, mas a gente está se apresentando como sempre aqui nas redes sociais, no YouTube, na Rádio Jovem Pan, e para você bater bola com a gente no Esporte Discussão, você faz o quê, Gabriel Giovanni Chacon?
Gabriel Giovanni Chacon.
Okay, o Flávio te chamava
Flávio,
do quê?
O Flávio me chamava de Vinícius.
Vinícius.
Ele sugeriu que eu mudasse meu nome.
Chama, Vinícius, né? Chacon.
Não, ele não chama mais.
Infelizmente.
No começo ele chamava. Aí ele falou, não, você tem cara de Vinícius, tinha que trocar seu nome.
A cara que você tem, eu não posso falar aqui no ar, mas enfim. Mas então, mas pra quem quiser conversar com você em off, que é sempre melhor, ó, Giovanni Chacon.
E com muito
cabelo,
o pessoal participando aqui
gratuito,
na hashtag
Bateu, levou.
Discussão. É gratuito. Isso aí, vai e volta. Hashtag Esporte em Discussão no Twitter,
Não, o cabelo não volta, né?
A sua mensagem com a hashtag Esporte em Discussão e no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve lá, youtube.com. Você procura lá, Jovem Pan Esportes, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe o Esporte em Discussão. Tem lá o chat ao vivo da Jovem Pan, Mauro Beto.
Ative o sininho em homenagem ao Corcunda de Notre Dame. Ô, senhores...
Não, tô normal.
Novas negociações envolvendo com quem mais entende, ou quem... que mais entende de negociação do futebol. Alexandre Matos é o novo diretor do Reading, 14º colocado da Championship, a segunda divisão inglesa. Ele vai cuidar não só do Reading, mas também de um clube na Bélgica, outros clubes que é um grupo chinês, né, que cuida. Eu acho uma boa pro Alexandre, mas excelente pro Alexandre, vai morar em Londres, a 60 quilômetros de Reading, e enquanto ele não consegue o visto de trabalho, que é mais complicado lá na Inglaterra, ele vai dar uma consultoria ao Cruzeiro durante 2 meses, que tem uma dívida de gratidão, segundo ele, com o Cruzeiro na sua nova direção. E aí, interessante, Bruno Prado, acho ótimo para Alexandre, ótimo, acredito eu também, para o Reading.
Eu acho legal, não, vamos ver exatamente como que ele vai trabalhar lá, o que ele vai fazer, mas é bom que abra mercado. Já falei aqui várias vezes, eu sou totalmente a favor do mercado totalmente aberto. Ainda acho que o Brasil é muito fechado no mercado.
E a gente já tem um excelente nome lá, que é o Edu Gaspar, mas teve história com um atleta no Arsenal, né?
Eu acho ótimo que diretores trabalhem lá, que diretores estrangeiros trabalhem aqui, técnicos estrangeiros estão chegando aqui, que os técnicos brasileiros trabalhassem lá, seria ótimo. E como jogador, a gente já tem também o intercâmbio, o brasileiro vai muito para lá e cada vez mais estrangeiros estão aqui. Por mim, a nacionalidade não tem a menor importância. Claro. Eu sou a favor de quebrar totalmente as fronteiras, abertas. Eu não me importaria de ter um time brasileiro escalado com 11 gringos. Como também, se tiver um lá escalado com 11 brasileiros, não tem problema.
Esse seja um bom,
faz a menor diferença.
Sem reserva de mercado, então, né?
Sim, nenhum. É tudo aberto. Então, acho bom. Que tomara que ele consiga fazer um bom trabalho lá e abra mercado para outros, né? Por enquanto, quem tem mercado na Europa são jogadores brasileiros. Técnicos não tem, dirigentes não tem. E tomara que ele consiga abrir mercado lá no Reading. Já no Cruzeiro, tá feia a coisa, né?
Falar em mercado
e fechar
as contas.
40 dias, vai tentar fazer alguma coisa. Não sei se vai conseguir... Também, quem era o CEO já não é mais, é uma direção provisória. O Cruzeiro está totalmente perdido. Algumas pessoas parecem que estão tentando ajudar, mas enfim, a situação do Cruzeiro é terrível.
Ele é uma delas, né? O falso.
Duas grandes, sem dúvida. Duas grandes decisões, né? Uma pelo desafio, porque é um desafio, né?
Opa.
Que ele terá pela frente indo para o futebol europeu. Vai aprender muito, porque é uma novidade, né? Um diretor. Brasileiro no futebol europeu, tem o Edu, mas o Edu já era muito envolvido com o futebol europeu, jogou por muito tempo lá, agora um diretor por essência mesmo, ir pra lá
executivo
do futebol. Eu confesso que eu vi poucos, né? Eu acho que eu vi nenhum, na verdade. Eu penso assim, o Zico tá no Japão,
o Zico
é outra coisa.
O Leonardo é um belíssimo
exemplo. O Leonardo ficou no Paris Saint-Germain, mas também era muito envolvido já com o futebol europeu, jogou lá. Enfim, é um grande desafio. É, boa sorte ao Alexandre. É um cara vencedor, isso é indiscutível. Ele é um cara que fez um grande trabalho aqui no futebol brasileiro. É, conquistou títulos com as equipes por onde passou no futebol brasileiro. Tem esse desafio. Se voltar, vai voltar com uma bagagem muito boa. Independente do time que ele está indo. É a cultura do futebol europeu mesmo, né? É, isso deveria acontecer mais, como diz o Bruno. Agora, com relação ao Cruzeiro, ele não vai fazer nada. Mas a atitude dele, por gratidão mesmo ao Cruzeiro, de repente, conselhos, conversas.
O Cruzeiro precisa muito disso. Sabe, e que gente que ajude, que some. Mauro, não
nesse momento, né? O clube fica completamente sem rumo. Todas as equipes que caíram no primeiro momento ficam sem rumo, sem saber o que fazer. O Cruzeiro é pior, porque o Cruzeiro tem também a questão financeira que é gravíssima. Então, um conselho, uma palavra, uma dica, uma sugestão, alguma coisa vindo de fora é positivo. Então, a atitude dele é legal e a atitude também de se aventurar no futebol europeu também é bacana.
Gabriel Dias, Alexandre Matos no Reading.
Eu li muita gente criticando essa decisão do Matos. Primeiro que não tem que criticar, é um problema do cara. Eu não tô nem aí porque ele faz com a vida dele. Porque o clube é cabeça de brasileiro, né? Porque o clube é menor, porque não é um clube de expressão, né? Entre aspas, então. Aí é que tá, é um clube inglês, acho que ele tem que ir mesmo. Tá na hora de brasileiros conquistarem espaços. E nem digo dos últimos trabalhos do Matos, tenho críticas a eles, mas não é o que importa nessa discussão. Acho que ele é um bom profissional, fez bons trabalhos no Cruzeiro, no próprio Palmeiras. É claro que quando chega naquele momento de crise a gente vai criticar, porque algumas decisões vão dando errado ao longo do tempo, mas não que ele seja um mau profissional, nada disso. E é importante para os brasileiros conquistarem espaço, sim. Ele indo é uma porta aberta para novos profissionais entrarem também no mercado. E se o trabalho dele for bom, que eu acredito que vá ser, melhor ainda para os brasileiros. Agora, sobre o Cruzeiro, é uma situação muito delicada. Que nem nós aqui do outro lado sabemos onde está o grande problema dessa crise. Vai ser muito difícil que alguém sério hoje queira pegar o Cruzeiro para tentar dar um rumo. Porque virou realmente um cabide de problemas o Cruzeiro.
Não, então, não é cabide, é um closet.
Virou um closet, sei lá, um apartamento de problemas. Isso. Aqueles de um andar. E o Matos vai dar a consultoria dele que 45 dias, se você for pensar pela esculhambação que já tá o Cruzeiro, talvez não dê para ajudar muito, né? 45 fato. Dias é muito pouco para o clube que tá naquela situação. Então, enfim... E torço para que o Matos se dê bem e torço para que o Cruzeiro consiga encontrar alguém da competência...
Haja torcida.
Do clube, da competência à altura do clube para melhorar, né?
Haja torcida. Falando em intercâmbio, isso aqui com o Giovanni Chacon também, o intercâmbio interplanetário, que é muito legal a presença do Chacon entre nós. Ô, Chacon, tem mais gente aqui... Tem mais gente aqui falando da situação do Alexandre Matos, do Cruzeiro,
me mandando para aquele lugar. Falar aqui,
isso, olha, gostei de ver, exatamente. É
lamentável, viu? Eu tô sendo atacado.
Imagina, você tá com a cara do Chacon, tá lá fora, hein?
Exato, você tá com a cara do grande Ademir Queixada, centroavante do Vasco, do Fluminense, do Brasil, artilheiro da Copa de 50, ou quem é um elogio?
Eu gostaria muito de que fosse permitida a porradaria com
isso.
Você.
Isso, mas aqui o spoiler da discussão é pra isso. Já tem gente se manifestando aqui com a gente?
Tem sim, o pessoal falando aqui, ó, Rafael, Cruzeiro falido ou Reading com condições financeiras melhores? O cara faz bom trabalho com dinheiro. Alguém tinha dúvidas que ele iria para o Reading? E faz sentido, né?
Dúvida.
E
é ninguém tinha a menor ideia que
mas é bem óbvio, né? Que o cara normalmente vai fazer um trabalho com dinheiro porque a função dele é distribuir a grana, é contratar jogadores. Se o cara não tiver dinheiro, não vai fazer um grande trabalho.
Tem uma coisa que é meio
louca. Os caras também são corneta demais, cara.
Nossa, demais. A gente ouve toda hora, tipo... Ah, o Messi só joga bem porque joga no Barcelona.
O cara tem condições de jogar lá, o cara assim, tá no Barcelona. O
Guardiola só faz bom trabalho que pega time rico. O Hamilton só é campeão porque corre na melhor equipe.
Por que será que é a melhor equipe e contrata o Hamilton?
Isso. Os melhores profissionais vão trabalhar nos melhores lugares.
Como nós estamos, Jovem Pan. Obrigado, chefinho. Um abraço.
Aí são umas coisas malucas, né? O cara não vai fazer milagre. E o cara vai ter uma evolução na carreira. O cara se destaca num lugar, se destaca no outro, ele vai chamar a atenção dos melhores. Então, os melhores estarão nos melhores lugares. É uma coisa óbvia.
E outra coisa, o Messi quando começou lá em Rosário, com 4 aninhos, quando chegou a Catalunha em 2000, ele não era o Lionel, ele já era Lionel Messi, mas não é o que é o Messi. Não. E até falando nisso, na quinta vez, quinto retorno...
Só uma coisa.
Fala, Fausto.
Tem as exceções, né, Bruno? Sim. No próprio Barcelona tem exceções, é o um negócio de empresário, isso... Mas não no fica, futebol... É. Não, não fica. Não fica no futebol, o futebol brasileiro, por exemplo, isso
não tomou cabine conta. De
por um bom, por um bom tempo, Mauro, a gente viu grandes exposto. Equipes aqui do Brasil com caras que não mereceriam vestir a camisa. Então, tem as exceções, mas claro. A grande maioria e esses nomes que o Bruno citou... estão lá porque merecem estar lá e porque são grandiosos, né? Não,
o próprio Matos tem um saldo, pra mim, positivo na passagem dele para o Palmeiras, muito positivo do Cruzeiro, montagem de elenco, mas claro, por exemplo, pegando esse caso, de novo, é uma maldade, mas é um fato, uma realidade, e até durante acesso agora mesmo, não sei quem comentou a esse respeito, o Carlos Eduardo, seu segundo jogador mais caro da história do Palmeiras,
ele trouxe uns caras aí que você fala, meu, não é possível.
Não é nem culpa do Carlos Eduardo, foi um gasto excessivo, mas tem baita negócio, como foi o Moisés, foi a primeira vinda do Vitor Hugo ao Palmeiras.
A coisa vai muito assim, o Alexandre Matos sempre trabalhou assim. Parece que
desde o Cruzeiro,
parece que o último ano, parece que ele fez tudo diferente do que ele fazia antes. Não, ele faz a mesma coisa. Só que quando ganha, elogiam. Quando perde, criticam. Pelas mesmas coisas. Se o cara tivesse mudado, não, ele mudou e deu errado. Não, ele é o mesmo, ele trabalha igualzinho.
Bruno, e se você levar em conta o que ele fez pelo Palmeiras... Tá aí o maior exemplo. O Palmeiras não tá contratando jogadores porque tem uma boa base.
Também é trabalho dele, isso é
um trabalho do Alexandre Matos. Ele contratou boa parte desses jogadores que estão no Palmeiras. Teve muito mico no Palmeiras.
E a base é boa, que ele ajudou também a montar com o Cícero Souza.
Então, você tá falando hoje no Jornal da Manhã, o São Paulo vai subir 10 jogadores.
Sim. Se apresentar agora à tarde na academia.
E isso mostra que o trabalho foi bem feito. E esse trabalho, boa parte foi do Alexandre Matos.
Também, claro. E até dessa vez o Palmeiras não vai ter tanto dinheiro, não vai ter tanta intenção, até porque as contas não fecharam tão boas assim em 2019, não só dentro de campo, mas também os cofres, e por isso vai aproveitar parte da boa base. É hoje à tarde, né, o Giovanni Chacó, que o Palmeiras se apresenta, logo assim,
três horas,
o Corinthians, né? Vão pra Florida Cup e já como molecada, inclusive acho que os primeiros jogadores que vão dar entrevista coletiva são esses tantos 10 entre os que voltam, como o Vinícius Silvestre, o Pedrão, até a questão do Arthur que tá indo pro Red Bull Bragantino e os moleques que estão subindo de muito bom nível, inclusive o jovem colombiano Ivan Angulo.
E tem conta no vermelho, né? O Palmeiras,
sim.
Por incrível que pareça, falar em conta no vermelho no
pois
Palmeiras pelos investimentos e até mesmo o orçamento para 2020, né? Do Palmeiras, já vê aí uma redução de custos, né? Com a promoção da garotada da base. Salários menores e um futebol promissor, né? Sim. Talvez hoje a melhor base do Brasil seja a do Palmeiras.
A mais vencedora nos últimos anos.
A mais vencedora e também, por exemplo, na Copinha, grande favorita com a saída do Flamengo, seja a do Palmeiras.
Pode ser.
É que o Flamengo investiu um caminhão de dinheiro nos... em caras consagrados, né? Trouxe aí caras renomados.
Sim, mais caro,
mas
história,
o Flamengo Arrascaeta. Fez o que talvez o Palmeiras esteja querendo fazer, utilizou muito bem a base. O Flamengo soube utilizar a base, trouxe a molecada na hora certa, né? Revelou esses garotos aí em jogos do Campeonato Brasileiro, vai colocar agora no Campeonato Estadual.
Sub-20.
Então, eu acho que o Palmeiras... tá seguindo o melhor exemplo possível do Flamengo. Vai ter que contratar. Eu também acho que o Palmeiras vai ter que contratar 2, 3 jogadores aí, porque é o que eu falei, é muito peso pra cima do Dudu. Só Dudu não dá.
Já tava pesado. Aliás, em cima disso do Flamengo, uma entrevista do Jorge Jesus à rede de TV CMTV de Portugal, uma longa entrevista de quase 3 horas, ele destaca exatamente sobre isso que o Fausto estava falando, ô Bruno, da possibilidade de negociação por 30 milhões de euros do Reinier para o Real Madrid. E segundo o Jorge Jesus, ele fala, é um mau negócio, ou de digamos, não são os valores justos, porque poderia sair por mais. Aí ele faz uma crítica, e é característica do Jorge Jesus, ele é assim, de abrir, falar, tal, não sei o que lá, e convenhamos, ele tá podendo e tá mandando no Flamengo, no futebol brasileiro e sul-americano. Pergunta aí, objetivamente, há essa possibilidade eventualmente do Reinier ser negociado com o Real Madrid e para agora, para essa janela de janeiro, e indo agora ele vai para o Real Madrid Castilha, porque ele não tem um passaporte comunitário e já as 3 vagas comunitárias são ocupadas justamente pelos brasileiros Vinícius Júnior, Militão e
Rodrigo.
Primeiro, tem razão o Jorge Jesus a respeito desses 30, se é pouco ou se é muito, e se você fosse o Reinier, você iria para o Real Madrid se de fato pintar essa proposta?
Sobre o Reinier, sem dúvida eu iria na hora, tem Real Madrid, não tem como você dizer não ao Real Madrid. Então, com certeza, pelo jogador eu iria. E o que o Jorge Jesus falou, eu li essa resposta dele, ele até fez uma comparação ao Benfica, né? Ele falou que o Benfica vende muito bem. O Benfica venderia um menino com esse talento por muito mais. E é verdade. Mas
até
aí,
porque tá na Europa
então,
também.
Então,
né?
Essa é a questão. Aí é uma questão não só do Flamengo individualmente. É uma questão do futebol brasileiro se posicionar no mercado mundial. Hoje não se paga muito mais que isso por um jogador brasileiro, por mais talentoso que ele seja, um jogador que está aqui, né? Um jogador que sai direto daqui para lá. O limite é um pouco maior que isso, talvez, né? Um pouco mais, 40 talvez, enfim. É porque eles têm que, entre aspas, ser testados numa outra liga europeia. Se o Renier fosse, sei lá, pro Benfica, ele provavelmente seria vendido, jogando bem no Benfica, por 60 milhões, 65 milhões. Mas é uma questão do futebol brasileiro se posicionar, e dá para se posicionar melhor. Uma coisa que eu falava muito aqui, que o Flamengo mostrou que era possível, é que dava para jogar um futebol melhor aqui.
Perfeito.
A gente ficou, inclusive me incluo nisso, em muitos momentos, ficou acomodado, né? O que temos aqui é para jogar, ganhar de 1-0 e pronto. O Flamengo mostrou que dá para fazer mais. E dá para o futebol brasileiro se posicionar de uma maneira mais efetiva. É, e no mundo, o futebol brasileiro ser mais visto pelo mundo. E ele não é visto por muitos problemas nossos. Por calendário, por não se vender bem, por ter um pensamento muito pequeno. Ainda o cara pensa muito, nem nacionalmente, pensa muito regionalmente. Os times brasileiros quase todos são regionais, não são nacionais, em termos de peso, de repercussão, de torcida. Então ainda tem um pensamento muito pequeno de, tenho que ser melhor que o meu rival.
Até financeiramente, hoje, que para pagar as contas... É. Você precisa pensar globalmente mesmo.
Globalmente. Aqui a gente ainda pensa muito aqui pra dentro. E às vezes a gente fala, não, os europeus não olham pra cá porque eles são arrogantes. Não, porque a gente não sabe se vender.
Também.
Nós, brasileiros, jovens...
Tá olhando o René, tem 17, sim. O Vinícius Júnior, 16,
eles
o Rodrigo, 17.
Eles olham aqui o tempo inteiro, pro que interessa. Mas até os torcedores brasileiros, principalmente os mais jovens, eles gostam, eles torcem pros times lá de fora ou gostam dos times lá de fora porque eles vendem,
mais.
Porque eles fazem um trabalho pra se vender pra outros mercados.
Não é a minha
em ganhar do rival do outro lado.
Não é minha praia, não é minha quadra, o Gabriel, Fausto, Giovanni e Bruno, mas o que é o NBA, cara? O que
é
a molecada joga, o que vê o mesmo NFL agora,
é
Super Bowl, a gente vai ter no final de janeiro. Cara, é o esporte, é cada vez mais o conceito pan-nacional mesmo, estratosférico.
Nós temos aqui marcas de um potencial enorme.
Porra!
Torcidas enormes. Só que a gente pensa, por exemplo, uma coisa que já acaba com qualquer possibilidade de você ter uma visão global. Você ter 4 meses de campeonatos estaduais. Isso acaba com qualquer possibilidade de ser global. Como é que
Vamos
olhar para um campeonato estadual que dura quase um meio ano?
E que tem o maior exemplo disso que você falou e o Bruno colocou aqui também, é que quando você faz uma viagem, por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, o que a gente procura? A gente procura um jogo de uma equipe na Europa, um jogo de futebol, e nos Estados Unidos você vai em NFL,
você
quando
vai... Quando você nem está com a sua mulher,
isso,
né?
Não, mas você... Mas também, viu, a NBA, por exemplo,
é um
espetáculo, cara. O americano sabe fazer como ninguém um espetáculo, sabe vender como ninguém um espetáculo.
Perfeito.
Né? Independente se o esporte é chato ou legal, o espetáculo em si é fantástico, né? A venda de produtos...
Às vezes o que atrapalha é o jogo, o resto,
cara,
é fantástico.
Mauro, eu fui num jogo do Lakers e um diretor morreu um dia antes. Acho que é, um dia antes tinha morrido. Eles fizeram um bonequinho... Que aqui a nossa diretoria estaria pensando, que prejuízo. Eles deram pro ginásio inteiro um boneco daquelas cabeças que mexem, sabe?
Sim.
Aquelas coisas que eles fazem lá. Eles deram pro ginásio inteiro. É lógico, mas é assim, você fala assim, mas que coisa louca. Você tá falando de uma morte de alguém? Não, não, você tá falando da morte de alguém.
Não,
não, não. Mas aí iriam distribuir, né? Porque a coisa é tão feia que... Mas é pra você ver o exemplo do quanto eles dão a importância pra uma coisa diferente, pra fazer coisas diferentes. E o futebol brasileiro, as arenas, nossa. As arenas, a arena do Corinthians, uma arena tão gigante. Agora tem uma faculdade, mas agora tem uma academia. Mas precisa fazer mais coisas.
O match day, não só no dia do jogo.
O futebol não pode ser só o futebol, só não pode ser aquilo lá dentro de campo. Né?
Mas eu vi o erro de projeto na Arena Corinthians, porque não quiseram fazer uma arena muito...
Não tem a menor dúvida que existe, mas você tem ali espaços
que
você consegue fazer coisas. Você consegue ter atrações diferentes na Arena do Corinthians. Né? E eu uso para as outras arenas da Copa do Mundo, que viraram um elefante branco. Agora,
que medo já se imaginou.
Só para concluir com relação ao Renier e à opinião do Jorge, esse processo vai ser lento de valorização. Então, eu entendo, ele é um dos caras que pode ajudar nisso, mas ele também deu a declaração que não sabe se vai ficar depois de maio, né?
Então, não sabia se ficaria agora em janeiro.
Ele é um cara,
né,
que com essas declarações eu acho altamente positivas pro futebol brasileiro, pro choque mesmo pro futebol brasileiro. Ah, mas é um cara de fora. Infelizmente, teve que vir um cara de fora pra mexer na coisa, pra fazer um barulho. Eu iria... Só que eu, se eu fosse a diretoria do Flamengo, lutaria para negociar...
Mais do que 30 milhões de euros?
Não. Não o valor. Para negociar um tempo a mais dele aqui.
É uma ideia. A questão é que ele faz dia 19, agora 18 anos.
Mas aí eu vou na linha do Bruno. Porque ele não tá ficando em qualquer equipe. Entendeu? Sim. Porque se ele ficasse numa equipe que... o que acontece aqui no Brasil, que é campeão brasileiro, Libertadores e desmonta inteira, não... O Flamengo vai continuar se reforçando e vai continuar apresentando esse futebol que vem apresentando. Então, eu se sou o Flamengo, venderia o atleta e pediria uma permanência. Ele vai ficar no outro Real Madrid mesmo. Então, a permanência aí, ou obrigatoriamente ele tem que ir.
Não, pela questão do passaporte. Não precisa.
Mudar nada. Então, ele teria que ficar.
Ele vai fazer 18 anos agora.
Então o Flamengo teria que lutar por ele aí pra ficar pelo menos 6 meses aqui.
Gabriel, o Jorge Jesus trouxe pra cá, que era óbvia, que sou um cara de fora pra ver isso. Que a prioridade tem que ser o campeonato brasileiro.
Isso.
O campeonato
não é prêmio de consolação.
Não,
né?
Não é largar o brasileiro. O Jorge Jesus, também não é verdade que ele não poupa jogadores. Ele poupa.
Sim.
Só que ele poupa dois, três. Ele não põe 11 reservas.
Ele não radicaliza.
Isso é uma questão tão óbvia, porque é o campeonato onde você pode planejar. Se você tem um time, no caso ele veio para um time muito forte, muito rico, o melhor time do país... ou pelo menos quando ele chegou um dos melhores, é óbvio que num campeonato de pontos corridos você vai pelo menos ficar entre os três primeiros. Então, isso que dá pra planejar. Na Libertadores ele podia ter ido embora num pênalti do Emelec, ele podia ter perdido a final, ficou a minutos de perder a final. Então é óbvio que o que você vai priorizar é o que você pode planejar. O Flamengo se mantendo forte, ele garante briga por título brasileiro.
Sem dúvida.
Por Libertadores não dá pra garantir.
Não dá pra garantir, embora esse Flamengo com o que tá vindo no banco...
é provável que brigue.
Beleza, né, Gabriel?
É provável que brigue,
basta
mas...
um dia.
Por exemplo, você pega Flamengo e Palmeiras, a diferença é... de pressão é muito grande. No Flamengo, ela tá... É claro que quando chega na final todo mundo quer ganhar, mas ela foi mais... foi melhor administrada no decorrer da Libertadores, se a gente for comparar. Então...
É médio. Não. O Flamengo era pior a pressão do que o Palmeiras. A qualidade do Flamengo venceu. O Flamengo era muito mais pressionado pra ganhar a Libertadores do que o Palmeiras. Eu de novo derrubei
Nossa
aqui.
Senhora.
É a segunda vez pra manter. Todo dia, depois dessa, eu tenho que ir pro intervalo, porque eu derrubei. Então saímos do ar agora. A palavra é sua depois, Gabriel.
Para de mexer. Para com isso, pô. Meu tá Deus. Louco. O cara quebra.
Voltamos agora com o Esporte Discussão em São Paulo. Nesta segunda-feira à tarde, já comentamos, o Palmeiras vai voltar aos trabalhos com o seu novo treinador pela quinta vez, que é Vanderlei Luxemburgo. E o Corinthians também, a partir das 14h, Giovanni Chacon com seu novíssimo treinador, Thiago Nunes, também sendo apresentado no CT Joaquim Grava.
As primeiras palavras de Thiago Nunes, o pessoal querendo saber sobre isso e sobre o Corinthians, que traz... O Cantídio, né, da Colômbia, já chegou em São Paulo, será também apresentado nas próximas horas, né, o Cantídio. E o Sornosa deixando o Corinthians, voltando ao Equador.
A LDU, agora.
Idas e vindas do Corinthians, né?
Sim, e boas-vindas, boas chegadas ao Corinthians, né, Bruno Prado?
Sim, são bons jogadores. O Cantídio é um jogador que pode acrescentar, sim, em saída de bola, chegada à frente, chute de média e longa distância. E o Luan é um cara muito talentoso. Tenho alguma dúvida em relação à sequência dele. Ele tem sofrido muito com problemas físicos e acho que o Luan também tem uma questão que, até no momento que ele estava muito bem, eu acho que o atrapalhou um pouquinho, pensando em seleção brasileira e, consequentemente, uma transferência para fora. Que o Luan é um jogador muito específico. Assim, o Luan, ele é um cara que rende jogando como meia central e só. Né? Ele não tem velocidade para jogar dos lados, talvez com centroavante, só que saindo da área, assim, mas é muito específico ali. Você não tem como adaptá-lo em muitos lugares. E ele joga numa função que ele precisa estar muito livre, muito solto. Então você depende muito que ele esteja muito bem individualmente. Porque sem a bola ele não colabora tanto. Então você depende muito que ele esteja bem, que ele é um jogador talentoso e criativo, claro. Mas se ele não estiver bem, ele te entrega muito pouco em outras questões.
Agora, ô Gabriel Dias, você tem o Luan chegando, você tem o Pedrinho ainda, o Pedrinho podendo jogar por dentro, podendo jogar pelo lado. Com o Luan muito provavelmente por dentro, o Pedrinho vai pro lado. E são dois jogadores que não compõem tanto. E aí, como solucionar? Com a bola é ótimo, tanto o Pedrinho quanto o Luan. Mas sem a bola, como é que fica esse novo Corinthians do Thiago Nunes?
Mauro, o Corinthians, o torcedor tem que entender que não deu para reforçar como gostaria. Então vai caber ao Thiago Nunes descobrir uma maneira. Eu nem sei como é que vai voltar o Luan, né? Se realmente ele vai ter condições aí de ficar em campo, pelo menos, vai, 90 minutos. Eu não sei como é que ele volta na condição física. Muita gente fala que ele teve aquele problema na planta do pé lá, que realmente não tava dando mais para contar com ele, vai, num jogo inteiro, por exemplo.
Sim.
O Pedrinho é aquele... Tentaram trabalhar com ele tanto na lateral quanto mais no meio ali. O Carilli tentou, né? Eu acho que, de qualquer maneira, o Pedrinho ainda não mostrou o que dá pra fazer com ele no Corinthians. Porque o Carilli tinha uma maneira de jogar muito... Que acabou ficando muito engessada, né? Ele acabou... Parece que mais ali pro final, quando poderia tentar fazer alguma coisa diferente, ele acabou não fazendo. Talvez, quem sabe, colocar o Pedrinho um pouco mais pro meio, não sei. Eu não sei ainda até que ponto pode se testar o Pedrinho em outras posições, né?
Enfim, e a informação trazida no portal Meu Timão aqui pelo nosso companheiro Rodrigo Vessone é de que talvez Ralf não fique no Corinthians, o Fausto. E aí?
Não acho uma boa, não. O Ralf não é aquele Ralf que a gente já viu jogar, né? O Ralf nunca foi jogador técnico. Só que o Ralf foi um jogador muito importante pro Corinthians e é um jogador importante pro Corinthians. Assim como quase todas as equipes, né, Mauro? O Corinthians entra nessa de não ter condições de grandes contratações. Mas contratou mais do que as equipes...
E não gastou pouco, não.
Exato, contratou e gastou uma bala. Agora, contava com o Michael, mas parece que o Flamengo fez uma oferta aí oficial pro Michael. Então, não sei não se ele vai ficar com esse negócio da torcida bonita, torcida emocionante, que ele se emociona com a torcida do Corinthians, ou vai ir na grana que é o Flamengo, né? E eu acho que ele estava esperando só isso mesmo, e o Goiás estava esperando só isso mesmo, né? Para decidir o que seria melhor para o Michael. O time do Corinthians não vai ser fácil pro Thiago Nunes. O Thiago Nunes não vai encontrar uma situação tranquila no Corinthians, não. Por tudo, pressão. O Corinthians é um time que vai ter que se reinventar, né? O futebol do Corinthians era um outro futebol. Se a torcida espera um futebol mais vistoso, vai ter que ter paciência. Não é do dia pra noite, não. É um cara que tem condições. É muito jovem o treinador do Corinthians. Não parece, tem 39, né?
Cabelo branco, né?
40, mais 39, de 40, né?
Não, 39 mesmo.
É um cara muito jovem. É um cara que vai pegar, vai sentir essa pressão logo de cara. Respeitando muito o Atlético Paranaense, mas a pressão no Corinthians é um negócio assim, gigantesco, né? Então o Corinthians mantém a sua base e vamos aguardar o que o Corinthians pode aprontar. Eu não acho que para um título nacional como o brasileiro, equipes como Corinthians, São Paulo, vão brigar, não. Sinceramente, Mauro, eu acho que vai seguir.
Não vão brigar por título?
Não, acho que não. Acho que vão brigar por Sul-Americana, Copa do Brasil. Uma loucura, apesar da Libertadores da América nos últimos anos.
Na Libertadores.
Então, mas a Libertadores nos últimos anos tem favorecido os melhores. Isso tá claro. O River ganhou com o seu melhor time, o Flamengo é o melhor time, ganhou também. Há bastante tempo a gente não vê uma zebraça na Libertadores da América. Então eu acho que vai ter Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Não adianta. Se não se reforçar, não arrumar a casa em todos os quesitos financeiros e dentro de campo, a coisa não vai. E o Campeonato Nacional é o que o Bruno acabou de falar. É um campeonato que você tem que se programar, contar com um elenco forte. O Flamengo é o exemplo disso. O Flamengo conquistou o título com um grande elenco.
E com um elenco que deve ser melhor ainda, mais forte,
tá, pro Flamengo 2020. Não para de se reforçar.
Talvez perca o Gabigol, né? Que é um Sim. pesado, né? Mas.
Até porque o Chelsea. Quando a gente tem que falar de. Quando a notícia vem. Ainda mais nesse momento de. Que a gente aprende na Unizap, né? A Universidade do WhatsApp. E nas redes sociais. Nem sempre a fonte é das mais fidedignas. A gente tá falando dos tabloides ingleses. Embora tudo pareça ultimamente tabloide inglês na nossa imprensa. Mas eles estão dando um certo interesse do Chelsea, que pode voltar a contratar nessa janela de janeiro. Só que o Chelsea tem o Abraham, que vive um grande momento, tem o William, que vive um grande momento e deverá permanecer em Londres, o contrato dele está acabando, e o Gabriel jogaria ou na do William ou na do Abraham, e provavelmente não iria, enfim, para ser reserva. Mas é um nome que parece interessar ao Frank Lampard, treinador do Chelsea, e com detalhe, o Giroud não quer mais ficar no Chelsea porque não tem sido utilizado. E o Giroud interessaria a Internacional para... como opção de banco para o Lukaku ou para o Lautaro Martínez, claro, mais para o Lukaku do que para o Lautaro. E como o Gabriel Barbosa ainda, evidentemente, pertence os seus direitos econômicos à Internacional, pode dar um bem bolado ainda o Giroud para o Chelsea, do Chelsea para a Inter, e eventualmente o Gabriel Barbosa, né? Embora a Inter pretenda vender o Gabriel Barbosa para o Flamengo e não para o mercado europeu, numa dessa sai negócio. Né?
Estamos aguardando.
Você, se fosse o Gabriel Barbosa, o Fausto, o Gabriel, todo mundo,
pro
você
Chelsea.
Iria pro Chelsea? Pro Chelsea. Mesmo o Abraham, com o William jogando muito
sem
ainda no
pensar,
Chelsea?
Porque seria a grande oportunidade de vida dele. Ele teve uma oportunidade, não aproveitou.
Duas, né?
E ficou feio pra ele lá, porque ele foi jogar de um time pro outro, né? Foi uma coisa estranhíssima que aconteceu com o Gabriel, e a gente sabendo das condições do Gabriel.
O grande nível dele, claro.
O que
claro.
Mais assustava era saber que o Gabriel era um jogador de qualidade. O Gabriel é um jogador de qualidade, provou isso no Flamengo. Ah, mas a diferença aqui do futebol brasileiro pro futebol é gigante, ele se destacou aqui. Mas não, o cara é um cara que pode vestir a camisa da seleção, é um cara de alto nível, assim como os brasileiros que foram pra Europa, e essa é mais uma grande oportunidade que a vida tá dando pro Gabriel. Tomara que ele vá. Eu torço de verdade para que ele vá e arrebente no futebol europeu.
Eu iria pro Chelsea, sim. Se
você fosse o Gabriel Barbosa.
Sim. Eu vejo cada vez mais o Gabriel como centroavante, né? Ele jogou até bem pelo lado, no Santos, na 2015-16. Ele tinha o Ricardo Oliveira de centroavante, ele jogava aberto e foi bem em certo momento. Mas eu vejo cada vez mais o Gabriel como um jogador próximo do gol, ainda mais no futebol inglês, de uma intensidade muito alta. Ele não é um cara tão veloz, então, pelo lado, ficando um pouco mais longe do gol, ele pode ter dificuldade, e perto do gol ele é um excelente finalizador. E acho que é uma ótima oportunidade. Não vai chegar como... Se ele for pro Chelsea, ele não chegaria como um cara titular absoluto, ele ia ter que buscar o espaço dele ali, né? Como você citou, tem o Abraham, que é um garoto que tá muito bem, que tá fazendo gols. Tem de centroavante o Batshuayi ainda, né? O belga, e o Giroud sairia, né? Nessa possível negociação. Então ele teria que lutar pelo espaço dele, mas é uma oportunidade num time forte.
E tem condições.
Sim. Falaram do West Ham também há um tempo. Se fosse o West Ham, eu iria pro West Ham também.
O West Ham eu não iria, Sussu Gabriel, mas o Chelsea
eu iria
ainda
pra qualquer. No caso do Gabriel, eu iria pra qualquer equipe.
Aí tem
a Premier League, então.
Você, Gabriel, falando de Gabriel, o Gabriel Barbosa.
Qualquer equipe da Premier League.
Mas o Chelsea que é um time qualquer.
Agora,
né?
Claro que as notícias já dão conta que o Chelsea é que tem mais chances do Gabriel Barbosa. Eu iria pro Chelsea, sim. Por mais que tenha concorrência direta, dois, três jogos que ele faça bem, ele pode entrar no páreo, né?
Sabe por quê? Pra qualquer equipe, no caso do Gabriel...
Qualquer equipe inglesa.
Mas até do futebol europeu.
Andorra.
Não, mas assim... Letônia, uma equipe que... Mas sabe por quê? Porque ele precisa dessa oportunidade. Ele precisa provar, o Gabriel precisa provar.
Eu ficaria no Flamengo.
Mas, Mauro,
Chelsea,
mas aí,
sim,
mas como
ambição, clubes, não
mas,
sei.
Como, mas aí, Mauro...
Mais um ano brilhante no Flamengo.
Eu ficaria... Tudo bem, Mauro, mas aí e a ambição dele por uma grande equipe do futebol europeu?
Nós ficamos...
Ele já foi pra Inter, pro Benfica, mas ó, já jogou muito, vai ganhar, provavelmente ficar um baita salário em nível europeu. Jogando, a torcida o ama e com razão, o West Ham não iria. Chelsea eu poderia pensar, mas mesmo com essa discussão com o Abraham pela frente, o próprio William, não sei não. E aí, gente, tem 22 anos só.
O Flamengo e o futebol brasileiro,
não,
que
eu entendo que você tá falando.
Eu sou o cara que mais defendo aqui o futebol brasileiro e vou até o fim, torceria para que muitos jogadores com a condição do Gabriel permanecessem no Brasil.
Ou viesse mesmo.
Mas é
vem, Cristiano, vem
nessa. A história dele é uma história que motiva a gente torcer para que ele vá e arrebente no futebol europeu.
Ele não é um cara fácil, né? Isso a gente sabe pelo Sim. que a gente escuta aí. Mas... não é um cara fácil, mas tá de cara complicado na Europa tem um monte. Então, opa. Ó o Ibra lá, no, ó o Ibra no Milan, entendeu? E é um jogador fenomenal. É.
Ó, já, desculpa, fala, Bruno. Depende muito do que ele quer, né? Se ele tem na cabeça que ele quer vencer no futebol europeu, eu acho que se ele fica no Flamengo, em definitivo, Flamengo comprando, pagando alto pra Inter.
Mais de 20 milhões
aí,
de euros.
Sei lá, faria um contrato de 4 anos, mais ou menos isso, não seria algo muito diferente disso. Eu acho que aí dificilmente ele teria uma nova oportunidade na Europa.
Sim.
A gente tá vendo o perfil de jogador que os europeus estão comprando aqui.
Molecada.
Estão comprando caras 17, que não tem nem 20 anos. O Reinier é o último exemplo aí que tá muito perto de ser vendido. Então, depende muito. Se ele pensar, não, esquece, tanto faz, eu não quero. Se for para jogar na Europa, ok. Se não for, tudo bem também. Eu tô aqui, tô bem no Flamengo, tô feliz aqui, vou ganhar uma bela grana, vou jogar num grande time, posso ser campeão brasileiro de novo, posso ser campeão da América de novo, ok. Então, depende muito do que ele quer. Se ele quer, se ele tem na cabeça dele que ele precisa desse desafio, mostrar, não, eu posso jogar lá. O que aconteceu ali na outra passagem, teve várias circunstâncias, mas eu sei que eu posso jogar lá. Então, eu acho que tem que ser agora. Se ele for comprado pelo Flamengo, acho que dificilmente ele terá uma oportunidade boa de jogar num time forte, numa liga forte.
Giovanni Chacó pode falar mais se o pessoal acha que é um bom negócio para o Gabriel Barbosa permanecer no Flamengo, no futebol brasileiro sul-americano, se vai para o Chelsea, se não vai para o Chelsea, se vai para qualquer clube da Inglaterra. O Giovanni já vai trazer essas opiniões de você, amigo ouvinte da Jovem Pan, logo depois do intervalo aqui no Esporte em Discussão. Esporte e Discussão aqui na Jovem Pan, como diz o nosso querido Vampeta, é um programa de informação. Você quer continuar a informação que estava dando?
Para,
deixa o João Kleber lá.
Isso.
Bom, o seguinte, essa informação triste, aos 89 anos de idade, morre nessa segunda-feira o ex-goleiro Cabeção, o quarto goleiro que mais atuou na história do Corinthians. O primeiro, Ronaldo Giovanelli, 602 jogos que teve jogo, exibição no final da carreira do grande Ronaldo Cavalão. Cássio, por enquanto, 418, que na verdade são 450, também é uma discussão aqui a respeito do número do Cássio. Grande Gilmar dos Santos Neves, 395 jogos, e inclusive contemporâneo do Gilmar, o Cabeção, que tinha 89 anos, está sendo velado agora no hospital, no cemitério da Quarta Parada. O enterro será às 17 horas hoje em São Paulo. O Cabeção também jogou em outros clubes, mas jogou de 49 a 66 no Corinthians, foi campeão paulista em 51 e 54 pelo Timão, campeão, bicampeão do Rio-São Paulo em 53 e 54, e era goleiro reserva do Castilho na Copa de 54, aliás, ele e Veludo também do Fluminense. O Cabeção era um senhor goleiro, tanto bom era goleiro, que o Gilmar dos Santos Neves às vezes era reserva do Cabeção, pra você ver o nível do Cabeção. Uma figura muito querida, muito simpática, muito importante, um ótimo goleiro de fato, e até uma brincadeira que se faz, para quem conhece, quem não conhece, que veja aqui as fotos também do Cabeção. Dos quatro grandes goleiros do Corinthians, três prognatas. E é por isso até que me recordo aqui e vejo o nosso querido Giovanni Chacón. Três dos quatro grandes goleiros, grandes prognatas também, Ronaldo Giovanelli, Cabeção, saudoso, e também o Cássio.
A foto dele aí.
Ali. Aí vocês entendem o porquê do prognata, do grande Cabeção que nos deixa hoje aos 89 anos, como Ronaldo Giovanelli e Cássio, a toda a família, aos fãs do Cabeção, que foi um grande goleiro da história do Corinthians. Bom, Corinthians então, 14h se apresentando, gente que, dos que estão saindo do Corinthians, o Ralf é essa possibilidade que o companheiro Rodrigo Vecino já falou, tem alguma saída, o Sornossa, né, já falamos, o Cleison está indo pro Bahia também, né, o Giovanni Chacón?
Isso. Vai ser comprado em definitivo, inclusive. O Bahia se movimentando no mercado de transferências.
Também, indo bem também. Aliás, fazendo grandes coisas o Bahia.
O Norurso saiu também.
O Norurso também já foi para os Estados
Unidos,
né?
Orlando City
também, onde vai jogar o Antônio Carlos Zagueiro. O Manuel voltou para o Cruzeiro. Enfim, e gente que está chegando aí para o Corinthians. O Cantillo já falamos bastante, é um jogador muito interessante. O Giovanni Chacón, o que o pessoal está falando do São Paulo aqui no Esporte Discussão, tricolor do Fernando Diniz. Já vamos falar também da Copa São Paulo, transmitimos jogos... O jogo ontem, vai ter hoje também, né?
Copa Sim, São Paulo. Tem jogo Corinthians, Copa São Paulo, Corinthians contra hoje, né? Fluminense do Piauí.
Isso.
Jogo falso Favara.
9:30 da noite, estaremos nessa.
Copa São Paulo é na fase de grupos, é verdade.
Ainda na fase de grupos. Você, como...
32 grupos, diga-se.
Você não tem o um apelido de Cabeção como o goleiro do Corinthians por conta da cabeça, mas você é um cabeção que você esquece das coisas. Você pediu pra eu separar aqui mensagem sobre o Gabriel Gabigol.
E pode falar do Gabriel Barbosa e também do São Paulo. E todas as mensagens sempre aqui no Esporte Discussão.
Que beleza.
Não tem nada na cabeça. É removível aqui.
É, não tem nem a...
Mas lava o telhado. Menos,
né? Aliás, falando em telhado removível e artificial, nesta semana tá chegando o gramado vindo da Holanda, o gramado artificial para o Allianz
Parque. Palmeiras?
Do Palmeiras.
Ele vai, era o dele.
Já chegou o da Arena. Não,
mas ele é semelhante, igual ao da Arena do Atlético ou não?
É diferente, dá pra dizer que é melhor, no sentido de que, primeiro, é mais moderno, e segundo, tem aquela borrachinha, e além da borrachinha, a borrachinha utilizada não tanto na Arena da Baixada, é uma pretinha, pra quem tá vendo aqui, bem pequenininha, que era mais uma de society, mais ou menos aquela que se vê nos camarões dos campos de society. Sim. Aqui vai ser utilizada no Allianz Parque, ela é verde, cor da grama, e ela tem um grande ganho tecnológico. Ela é pequenininha assim, ela é vazada. Então, quando entra água, ela escoe mais rapidamente. Ela tem o mesmo trabalho de proteção, para amenizar choques e tal, mas o gramado fica muito mais...
O gramado é totalmente sintético?
Totalmente sintético.
Ele não tem, inclusive,
a fibra de coco, que é utilizado na Arena da Baixada, não tem, por conta até dessa borrachinha. Então, por exemplo, aquilo que tem na Arena da Baixada, que rapidamente você suja o gramado por conta da fibra de coco, essa fibra de coco não vai ter no gramado artificial do Allianz Parque.
Eu acho maravilhoso isso.
Então é um gramado que é de grande tecnologia e tem tudo para fazer, inclusive mudar um pouco taticamente, tecnicamente é um jogo mais rápido e tal. E o que é melhor, para uma arena tantas vezes utilizada para shows e outros eventos, você vai poder fazer
sexta-feira
à noite, por exemplo, no anfiteatro do Allianz Parque,
e jogar.
Em 6 horas está desmontado, sábado à tarde tem bola rolando.
Apesar que esse ano o gramado durou bem mais do que dos anos anteriores.
Mas não ia durar nunca. O gol à esquerda, jamais.
Não, é onde fica o palco ali, né?
Sim.
Eu acho uma excelente ideia do Palmeiras.
Não, sem dúvida.
Quanto tempo vai ficar pronto? Em janeiro?
Já, provavelmente. Vai se tentar.
Agora, no começo do campeonato?
Não sei se a segunda rodada Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque vai ser possível.
Legal.
Mas é pra já mesmo. E com detalhe, o break-even point, como me ensinou o Giovanni Chacon, ou seja, as contas sendo pagas, é rapidamente, porque o custo da manutenção de um gramado normal, de grama natural, não é barato. E de um gramado tantas vezes utilizado em jogo, e principalmente em outros eventos como o do Allianz Parque,
tinha
fica mais caro ainda.
Em relação ao sol também lá, que tinha...
Não, vai ter sempre.
Que é tudo, né?
Ali no gol norte, esse gol à esquerda, o antigo gol do placar, até por conta da iluminação para esse anfiteatro, para os shows no Allianz Parque, você nunca vai ter a iluminação completa, perfeita para incidência solar no gramado.
Chaminés, né?
E foi uma iniciativa do Palmeiras, né?
Do Palmeiras,
pra poder justamente não perder jogos, né? Para shows.
Não, você vai ter mais shows ainda, porque
você pode desmontar, exato.
E a qualidade do espetáculo é melhor. É um pouco diferente, mas a tendência, dá pra dizer quase que mundial, de cada vez mais você tenha mais gramados artificiais, porque as contas acabam sendo boas, não é um custo barato, mas você somar lá exatamente a manutenção de um gramado natural e a manutenção de um gramado artificial, ainda mais tantas vezes utilizados pra show, como é no caso do Allianz Parque, as contas se pagam mesmo.
E não só isso, né? O Atlético acabou sendo pioneiro nesse esquema de gramado artificial e tem sido muito elogiado pelos próprios jogadores, né? Tem muita gente que diz que há um desnível e tal, mas isso acaba não acontecendo,
muda,
né?
Mas é outra coisa, né, gente? Em alguns lugares, assim, mais restritivos, com excesso de calor, excesso de frio, cada vez... E a tecnologia... O que o gramado é hoje, há 5 anos, os últimos 5 anos, sobretudo 10, 15 anos, é outra coisa. Até a gente que joga aí só site sabe. Não precisa nem jogar, só pisar, você já vê a enorme diferença. Bom, então falando aí, Gabriel Barbosa ou Giovanni Chacon, a galera aqui no Spot Discussão da Jovem Pan palpitando: Gabriel fica, é uma boa pra ele ficar, eventualmente sair pra Europa, se for sair só pra um time como um Chelsea, o que você acha?
O pessoal participando, inclusive lá de Fortaleza, não, de Salvador, aí fantasiado, participando de grandes...
Pode participar, fantasiado.
Tamborins e tudo mais. O Flávio, beleza, participa aqui, inclusive, fala que o Gabigol é um grande jogador de futebol e tem tudo
esse
pra dar
longe, Flávio, né?
Lá no... Isso. E tem tudo pra dar certo no futebol europeu. João André fala aqui, ó: Gabriel, esse era o ano de enganar o Flamengo, lucrando uma grana e fingindo que joga. E o Saulo só iria pra time grande da Europa. Prefiro ficar no maior do Brasil, o Flamengo. Essa é a opinião do pessoal, que também quer saber de São Paulo. Tá aqui o pessoal participando. Cadê o São Paulo? São Paulo adiando a sua reapresentação.
Quarta-feira.
Ficou pra quarta, e aí gerou uma grande crítica nas redes sociais por parte dos torcedores aí, principalmente Twitter, Instagram, isso tudo. Aí o pessoal ficou bronqueado com São Paulo, que adiou mais 2 dias a reapresentação do seu elenco.
Gabriel Dias, vão fazer tanta falta assim esses 2 dias para o elenco do Fernando Diniz?
Ah, sinceramente, acho que isso é só encheção da torcida, viu, Mauro?
É, a gente é feito para encher o saco
mesmo. Pelo amor de Deus, né? E é, o Chacon falou hoje no Camisa que é para reequilibrar as férias dos jogadores, acho que... Isso. Qual foi o problema? Tiraram antes? Ficaram faltando dias?
O elenco titular, ele participou até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E depois, na última rodada, a maioria, na última rodada, os reservas participaram da partida contra o CSA fora de casa e os titulares tiveram mais dias de férias, teoricamente.
Ah, tá vendo?
E aí, era pra equilibrar os que participaram da última rodada, mais 2 diazinhos aí. Pra...
Ah, sinceramente, isso aí, ó... Eu sei que são 2 dias e tal, mas é só a torcida do São Paulo querendo encher o saco, como ela sempre faz, ficar batendo bumbo e
tem que exigir um pouquinho mais, não sei se 2 dias mais, pelo amor de Deus, né?
Tem uma justificativa ali, vai reequilibrar os dias, os atletas, pra se apresentar todo mundo junto. Acho que, sinceramente, não vai mudar absolutamente nada.
É isso, ô Fausto Favara?
Se o clube tá devendo alguns dias, eu concordo que pague os dias. Se não, eu acho que o time deveria se apresentar na data... agendada, principalmente um time que não ganha muito tempo um título, que tem cobranças violentas e merecidas cobranças, porque não vem fazendo absolutamente nada. Vai mudar o desempenho? Não vai mudar o desempenho, não vai mudar, o time não vai entrar melhor ou pior em campo por causa disso. Mas é compromisso profissional, Mas aí é um acordo, nem o Muricy sempre fala isso e é verdade, a gente não sabe nem 50% do que acontece, a gente não sabe nada do que acontece.
É menos 10%.
Então a gente não sabe nada do que acontece no clube, do acordo que foi feito, então é muito difícil você avaliar isso.
Nem em casa a gente sabe.
Exatamente, então é muito difícil a gente avaliar isso, mas que vai mudar alguma coisa com relação a desempenho, eu não acho. Mas pela situação atual de São Paulo, leva com que faz com que o torcedor pegue no pé mesmo, e é natural.
Ô Bruno, quem precisa mudar de desempenho no São Paulo para 2020?
São alguns jogadores que tem qualidade como Alexandre Pato, por exemplo, que é um cara que não jogou. Hernanes, sim, mas Hernanes é uma questão física, não sei se é possível mudar.
Olha, do jeito que ele treinou nessas férias, gostei disso, viu?
É difícil. Essa questão das férias, tem essa cornetagem, porque aqui a gente sempre liga derrotas, e não só dos clubes, mas da seleção brasileira, muito da seleção brasileira, quando acontece, porque a seleção tem jogadores mais famosos, jogadores ricos, enfim, as pessoas até usam o que eles têm de dinheiro para criticá-los, né? O que também é uma coisa absurda. Mas essa ligação, essa crítica de 2 dias é muito porque ligam derrota à falta de empenho. Quando não perde é porque faltou raça. E na seleção tem muito disso, porque a gente sempre acha que a seleção brasileira
tem que ganhar tudo.
Tem que ganhar tudo, é maior que todo mundo. Então, se nós que somos os maiores perdemos, é porque algo errado aconteceu. Não é porque o adversário é melhor, ou porque às vezes deu um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de azar, enfim. Então, sempre ligam derrotas, e o São Paulo nos últimos anos está muito ligado a derrotas, com falta de empenho. Nesse tempo que o São Paulo não ganhou, não digo que nunca aconteceu falta de empenho, mas em raríssimos momentos aconteceu. Ano passado, avaliando o jogo, claro que a gente não está lá dentro, não sabe, pode ter tido um ou outro caso isolado. Ah, tal jogador não está afim, não se empenhou, não jogou. Mas os problemas do São Paulo não são de o jogador correr ou não correr. Se fosse só isso, seria muito simples, né? Esse elenco não tá afim, então troca e põe outro. O que o São Paulo mais faz é trocar de elenco. Então,
de elenco, treinador,
todos direção. Que passaram ali, ninguém quer jogar. Tá todo mundo de sacanagem, né? Todo mundo que passou no São Paulo nos últimos anos, tem aí, você pode colocar 100, 200 jogadores, ninguém tá afim de nada. Os problemas do São Paulo são de gestão, de falta de uma ideia, de falta de continuidade. O problema dentro de campo às vezes acontece, às vezes o time não é tão bom, até acho que esse time é bom, às vezes o técnico não trabalha bem, às vezes você troca muito de técnico, o técnico também não consegue trabalhar porque acabou de chegar. Então os problemas do São Paulo tem a ver com campo, tem a ver com gestão, não tem a ver com o cara correr ou não, senão é fácil. Esses caras não estão afim, pronto. São Paulo troca tanto de elenco, acho que pelo menos um estaria
alguém com deve estar
vontade funcionando. Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais pro campo, pra gestão. Não é. A gente ainda tem muito essa de. Ah, se não ganhou é porque não correu. Não é isso. Raramente é isso. Raramente. Não digo que nunca acontece, mas raramente o motivo é esse. Então essa reclamação por 2 dias é. Ah, esses caras não têm vontade, então tem que botar esses caras pra trabalhar. Tem que botar pra correr 40 graus no sol. Igual quando o time não ganha. Ah, estão reclamando que jogam muito. Tem que jogar todo dia. Aí já fazem umas comparações esdrúxulas.
Não, o basquete joga dia sim, dia sim. O vôleibol, pô, gente,
se eu ganhasse o que esses caras ganham, eu jogaria todo dia.
É dura, quebrar pedra. Claro que é quebrar pedra assim.
Mas é outro trabalho, não tem nada a ver. É futebol profissional, esporte de alto rendimento. Oh. Então, você tem que trabalhar como...
E tem que exigir mais alto rendimento. A torcida aqui, no esporte de discussão, a torcida de São Paulo está exigindo, além do pessoal voltar mais cedo ao trabalho, também está pedindo reforços ao São Paulo. Bom, todo mundo, toda hora pede reforço, né? Até a torcida do Flamengo, que já tem um baita time e o elenco está ficando ainda melhor para 2020 na Gávea, está todo mundo querendo reforços. Quais são as posições que o torcedor de São Paulo mais pede, o Giovanni Chacon, aqui no nosso chat, no nosso esporte de discussão? Também o que você ouve pelas ruas paulistanas, Giovanni Chacon.
Pelo que a gente consegue monitorar, viu, Mauro, ainda pedem um centroavante, né?
Porque... Mais um.
É, mais um.
Além do Pablo e do Pato.
Teve a saída do Raniel. Raniel fez a troca com o Vitor Bueno.
Bom
com
negócio.
O Santos, né? Considerado um bom negócio por parte do São Paulo, né? Que o Sim. Santos meio que se deu mal, entre aspas, com até esse negócio.
Pela maneira que o Vitor acabou a temporada, né?
É, artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Muito seis bem. Gols. Mas é exatamente por isso que pedem mais um centroavante, né? Porque falta gols aí no São Paulo. 2019 foi o pior ano da história do São Paulo na questão do ataque.
Que coisa.
Foi o que menos marcou em proporção dos jogos. Enfim, o pessoal querendo muitos atacantes e aí uma possível reposição no meio campo, às vezes se vender algum dos meninos da base, Lisiero, Luan, estão sempre na mira, o Anthony praticamente deve ir embora.
E falando em reforços, a gente já comentou, mas só para citar, deverão ser anunciados ainda hoje, ou pelo menos no máximo até amanhã, popular nas próximas horas, como o Giovanni Chacon já nos ensinou, o Davó, atacante de 20 anos, ex-Guarani, está acertando com o Corinthians, pintou bem na Copa São Paulo do ano passado, na temporada que passou em 30 jogos, fez apenas 3 gols, mas jogador de muita velocidade, 20 anos é uma aposta. O outro já passou pelo Corinthians, pouco, mas jogou bem, lateral esquerdo, Sid Clay, que também está chegando do Dinamo de Kiev. Boas contratações, o Bruno Prado para o Corinthians, Sid Clay para a lateral esquerda e Davó pelos lados do campo para a equipe do Thiago Nunes?
Não, o Davó é um jovem, né? Aí não dá para saber exatamente o que pode esperar dele, mas o Corinthians precisa de jogadores de lado, jogadores rápidos, jogadores que quebrem defesas, então pode funcionar. E o Sid Clay é um bom jogador, não é nada excepcional, mas é um cara que nos meses que defendeu o Corinthians, na outra passagem ficou alguns meses só.
Foi.
Ele funcionou, é melhor no apoio do que o Danilo Avelar. E acho que não é ruim também na marcação, acho que então ele tem essa vantagem em relação ao atual titular, porque apoia melhor. O Danilo Avelar no apoio ele quase não ajuda em nada.
Bom na cabeça, faz
sim,
muitos
pelo
gols,
alto, ele
mas
vai bem.
Pra apoiar,
na bola aérea ele vai bem. Então acho que pode ajudar, não que vá mudar o patamar do time, mas o Sid Clay é um bom lateral esquerdo.
Bom, a gente volta já com mais...
Ilha Levi Guimarães.
Futebol Jovem Pan, opinião e informação pra você.
Discussão na Jovem Pan, vamos falar também do Santos Futebol Clube, do professor Jesualdo Ferreira, do mestre Jesualdo Ferreira, está chegando a Portugal, de Portugal para Santos, está trazendo a comissão técnica muito boa, de gente muito competente. Ah, será que vai dar certo? É moda? Não sei, só sei que Jorge Jesus foi muito bem, Jorge Sampaoli foi muito bem na Vila, toda sorte ao professor e todo mundo que chega com a capacidade, com a bagagem, com a experiência como a dele, só tende a dar certo, era mais um clube de história fantástica e que sabem abrir as portas e os portos também a gente tão capaz e competente como o Jesualdo. E o nosso amigo internauta, ouvinte, telespectador aqui da Jovem Pan, já tem gente aqui cornetando, buzinando, achando uma boa o Jesualdo ou não, é só modismo que eu acho bobagem. O que o pessoal tá achando da vinda de Jesualdo ao Santos?
O que a gente consegue ver aqui dos torcedores do Santos pedem paciência, né? Pra ver como é que vai trabalhar o Jesualdo e ficam com medo que seja essa moda, né? Porque, ó, há 2 anos, eu vou fazer uma recapitulação aqui, pessoal. Há 2 anos, campeão brasileiro, Corinthians, né? 2017. Né?
A moda era 2019. Era treinador jovem, ex-interino, ex-auxiliar.
Aí, 18, quem foi o campeão?
Palmeiras medalhão, com... Filipão.
Aí vários contratando medalhão.
Isso.
E agora foi
os
Jorge Jesus. Estão contratando vários estrangeiros.
E o
Sampaoli também foi muito bem. E aí o pessoal contratando os estrangeiros. Então o pessoal também fica nesse... Pô, será que é modismo? Será que não é... não é uma coisa concreta, tipo, ó, temos a ideia de usar os estrangeiros, estamos contratando ele porque ele é bom, não só porque ele é estrangeiro.
Desde que bom, como é o caso, por exemplo, do treinador que acabou de chegar ao Galo, o elenco se representa na quarta-feira, o venezuelano Rafael Dudamel, de ótimo trabalho na seleção vino tinto, trabalhou também em dois clubes da Venezuela, aquele mesmo ex-goleiro da seleção venezuelana, do Deportivo Cali, que perdeu a final de 99 da Libertadores para o Palmeiras. Eu gostei do trabalho dele na vino tinto, Rafael Dudamel, e acho uma boa essa aposta por 2 anos do Atlético Mineiro. O Bruno
ele
Prado.
É um bom técnico, sim. Ele dirigiu a Sub-20 também, foi vice-campeão mundial com a Venezuela. Existe o fato, é fato que as contratações de estrangeiros também são porque ganharam os estrangeiros no ano passado. Isso é fato. Eu acho que eles podem acrescentar, como Jorge Jesus acrescentou, como Jorge Sampaoli acrescentou. Uhum. E outros que passaram aqui poderiam ter acrescentado mais se tivessem mais tempo para trabalhar.
Isso.
O Juan Carlos Osório, o Ricardo Gareca mostrou depois, já tinha mostrado no Vélez e depois mostrou na seleção peruana que é um treinador capacitado. E no Palmeiras saiu como se fosse um treinador horrível. E o time era horrível.
O time era horroroso. Então, ele também montou mal. O time era horroroso. Não tinha dinheiro.
Então, com mais tempo de trabalho, um bom treinador pode acrescentar. E esses caras são bons treinadores. O Jesualdo tem um passado bom. Não sei se agora ele vai conseguir fazer um bom trabalho. O Dudamel vinha bem na Venezuela. Eu acho o Eduardo Cudê excelente treinador.
Ótimo treinador.
Do Internacional.
Ótimo,
acho que dos que chegaram agora é o melhor. É o que eu, pelo menos, tenho mais expectativa. Então, eu acho que independente do estrangeiro ou não, como eu falei já aqui, eu sou muito a favor de abrir mercado, mas o mais importante é que o time saiba o que está fazendo, contrate pensando mais em como ele trabalha do que na nacionalidade dele, independente de brasileiro ou estrangeiro, que o time saiba o que quer de um treinador e contrate o que ele quer de um treinador no trabalho do técnico de campo. Às vezes eles avaliam muito o técnico pelo rótulo, se é novo ou velho, se é estrangeiro ou se é brasileiro, e pouco importa como o cara trabalha. Estrangeiros, às vezes vai tudo no mesmo pacote. Juan Carlos Osório e Edgardo Balsa são opostos e vai no mesmo pacote de estrangeiros, né? O caso, tem dois que o mesmo clube contratou com pouca diferença, que foi o São Paulo. Então, serve para os brasileiros também, que dê tempo para trabalhar e saiba por que que está contratando e o que esperar desse treinador. Acho que os estrangeiros, além da qualidade deles, também conseguiram fazer um trabalho muito bom aqui, porque eles não têm os vícios daqui. E aí eu não culpo totalmente os treinadores brasileiros, mas é o ambiente que eles estão inseridos. Eles trabalham o tempo inteiro com medo de perder emprego, com medo
por culpa da nossa incultura, da nossa impaciência.
E aí entra a torcida, entra a imprensa, entra todo mundo. Tenho certeza que vários técnicos que aqui trabalham teriam capacidade de fazer mais do que fazem, mas fazem menos para garantir emprego. Posso até estar errado, mas o que eu vejo de maior exemplo disso é o Mano Menezes. Eu gosto do trabalho dele, já tive também a oportunidade de conversar com ele em entrevistas exclusivas e também fora do ar algumas vezes, e ele é um cara muito capacitado.
Muito, conheço
mas,
muito.
Vendo o trabalho dele, acho que ele faz menos do que ele pode, porque ele meio que se entregou. Ah, já que aqui o negócio é só não perder, vou trabalhar para não perder. E o Mano, eu tenho certeza que é um exemplo claro de que podia fazer mais do que faz.
E eu tenho quase... até para as ideias dele, ele gostaria de ser um pouco mais ofensivo. Até o Filipão também. Ah, porque não é? Já poderia ser. É uma outra grande discussão. Ô, Fausto, eu entendi até a chegada...
Mas são caras que não deveriam se prender a isso, hein?
Então, sim, dá para
discutir. Principalmente
depois... Mas culpa da nossa cultura, da nossa impaciência.
Desses dois caras que conquistaram muita coisa... Já, até que,
seleção brasileira.
Não só títulos, mas também.
Concordando com o que você fala, porque fazendo do jeito que eles caem do mesmo jeito.
Isso, e outra coisa.
Também, isso não garante emprego.
Economicamente, esses caras também já estão muito bem.
Merecidamente.
Merecidamente, mas já está na hora mesmo desses caras desafiarem um pouco o sistema.
Sim.
Entendeu? Desafiarem um pouco a mesmice do futebol brasileiro, desafiarem um pouco os dirigentes. Né? Eu vejo poucos deles, desses caras aí, se pronunciarem, falarem um pouco do que acontece dentro de um clube. Uhum. Eu vejo muito poucas declarações. E esses caras, falando ou não, eles teriam espaço, Bruno, e como o Bruno colocou, jogando feio bonito também teriam espaço, feio bonito. Aqui o brasileiro também, infelizmente, é um catadão. Apertou, você traz um cara diferente. A questão de estrangeiros, Mauro, o que eu penso com relação a isso? Já falei aqui mil vezes. Uhum. Trazer por trazer, pra mim, não vale a pena. Você trazer um cara com condições de somar, de ajudar, aí eu acho ótimo. Isso em qualquer área, em qualquer... Claro. Então, esse negócio de, não quero estrangeiro. Não, isso é besteira. Se o cara tiver condições de vir e for um cara competente e bom, que vem. Assim como eu acho que o futebol brasileiro deveria olhar mais para as revelações do futebol sul-americano, porque é o futebol que mais tem condições aqui na América do Sul. Então você pode trazer 3-4 jogadores, um da Colômbia, outro da Venezuela, outro do Equador, com 17, 18 anos pra cá. Isso é maravilhoso. A gente tá vendo isso.
Soteldo no Santos agora, pra pegar um exemplo ano passado.
Não, e a gente tá vendo isso em Copa São Paulo. Garotos de fora na Copa São Paulo. Isso é excepcional. Aliás, ao invés de ficar colocando um monte de clubes que aqui não existiam, eu sempre fui a favor de uma Copa São Paulo, já que você quer revelar jogadores e trazer jogadores, que traga uma categoria de base do Real Madrid, do Boca, para uma Copa São Paulo, do Racing, e que venham outras equipes fortes. É muito mais legal. Você já imaginou uma Copa São Paulo, Mauro? Onde você não vai fazer, com todo respeito, Corinthians e
Corinthians um time menor, pronto.
Um time pequenininho, e você vai fazer Corinthians e Boca sub 20, cara. Isso é legal pra caramba. Só que não pensam nisso.
No clube do Japão, da Argentina.
Então, implantar isso de vez numa Copa São Paulo, pra que você possa ver essa molecada e contratar essa molecada de fora. Eu acho isso importantíssimo. A gente tem bons jogadores aqui, tem bons jogadores na Argentina, no Equador, na Colômbia, na Bolívia. É só lapidar e buscar essa molecada. E com relação ao Santos, eu desejo boa sorte a ele, mas o Santos eu só vi perder jogadores. Até o momento, o único que segurou foi o Sanches, que é um jogador importante.
Muito.
Mas assim como o Palmeiras, é que o Palmeiras tem mais condições do que o Santos, não adianta jogar tudo nas costas do Sanches. Né? Então o Santos precisa contratar jogadores, coisa que eu acho muito difícil que aconteça.
E perdeu muita gente na zaga, né, Gabriel? Praticamente a zaga completa, né?
Ah, não, sim. A saída do Gustavo Henrique, a saída do Vitor Ferraz são saídas... O Jorge também saiu. São saídas sensíveis ao Santos. Agora, rapidamente, só sobre o Dudamel. Eu acho que ele fez um trabalho ok com a Venezuela. Ele foi campeão sub-20, né? Nas categorias atrás ali do profissional. Depois ele jogou aqui uma Copa América, que é uma competição de tiro curto. Eu tenho muito receio com relação aos clubes que ficam trazendo estrangeiros simplesmente por trazer. Não estou dizendo aqui que o trabalho dele é bom ou é mau, ou acho que vai ser ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, acho que os clubes brasileiros estão nessa onda de trazer qualquer estrangeiro que eles veem pela frente, sabe? E isso não pode acontecer, tem que ter minimamente um critério.
O Red Bull Bragantino tá pensando também em um treinador estrangeiro.
Quem sabe,
né?
Um São Paulo. São Paulo tá no mercado
português,
ainda, né?
Do Rio Ave.
Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê esses clubes brasileiros contratando estrangeiros a torto e a direito. Porque daqui a pouco eles vão ter o mesmo problema que os brasileiros têm aqui, que é pressão. Ninguém vai ganhar. Tem 20 clubes na Série A. Não vão ser os 20 que vão ganhar o título, nem eles que vão brigar pelo título. Uhum. Né? Uma hora você vai precisar demitir o cara. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a trazer qualquer estrangeiro simplesmente porque está todo mundo trazendo. Acho que tem que ter um trabalho de observação técnica um pouco mais profundo que os clubes brasileiros, a grande maioria, nem... Não se preocupa com isso, né? Infelizmente.
Ô Mauro, mas você sabe que, analisando o que vem acontecendo com o futebol brasileiro, a gente também não pode falar só mal do futebol brasileiro.
Não,
só
claro que não.
Nada disso, longe disso.
Parece que o Bruno fala de condições.
O que o Bruno fala de condições que as nossas equipes têm de jogar um pouco mais é real. Né? O Flamengo provou isso, o Grêmio já provou em determinado momento isso, outras equipes provaram, e eu não estou dizendo do passado, porque no passado a gente sabe o quanto a gente jogava.
Santos,
o quanto, mas a gente não pode esquecer do passado. O passado, o nosso futebol era um futebol extremamente vistoso, né? Era um futebol legal, diferente, e nós precisamos de estrangeiros para resgatar isso, né? Não deveria ter precisado só dos estrangeiros. Então eu acho que a coisa tá evoluindo. Sinceramente, eu tô vendo um campeonato com uma média de público maior.
Gostei do brasileiro do ano passado.
Eu tô vendo um campeonato tecnicamente um pouco melhor. A mudança não vai ser radical. E o resgate. E outra coisa, você começar uma coisa do zero, né? E ir crescendo. Como foi o futebol europeu? Só foi crescendo. O futebol brasileiro, assim como o nosso país, infelizmente, em vários momentos, É muito retrato, né? O futebol do país. Teve tá queda, dentro. Ele teve tá quedas. É isso, ele tá teve inserido. Queda. Eu brinco.
Faz parte da economia,
mas eu brinco com relação a isso, Mauro, porque você que é de uma geração semelhante à dos meus pais, sim. Enfim, tiveram escolas públicas muito boas, tiveram uma saúde razoável para a época, e a coisa, ao invés de melhorar e evoluir, não, só piorou. Então a gente teve condições de ter um bom futebol, teve bom futebol. E a gente caiu.
Mas então, ainda tem bons jogadores. Mas é por faltam isso que eu melhores falo, equipes resgatar, ou ideia de Mauro, jogo.
É muito mais difícil do que você começar do zero. Você não. Tem que resgatar. Pra você colocar na cabeça dos caras, ó, vocês são bons. Vocês têm condições de fazer
alguma coisa melhor. Só ver o que tem de brasileiro ainda na Champions League. Brasileiros, sim, que interessam mesmo. Agora eu tô falando do Renier. O Renier tem 17, 18 anos de vida. Parece ter 17, 18 anos de futebol.
Mas eu digo
tem
aqui,
muita
Mauro,
gente ótima. Campeão brasileiro, Mundial Sub-17.
Não, mas eu digo assim.
Futebol que se joga no Brasil.
Eu torço de verdade para que a gente tenha
aqui.
Isso, e eu torço de
treinadores,
verdade.
Treinadores, físicos, claro.
Preparadores gestores. Físicos aqui sempre foi referência nessa questão. Eu só acho isso, eu acho que a gente tá começando aos poucos a dar um passo fora desse buraco ruim que o nosso futebol se enfiou. Eu acho que a gente tá começando a sair, até pelas ideias nossas, viu, Bruno? Quando o Bruno cita muito com relação a somos culpados, né?
E a
somos
imprensa, mesmo, claro que é.
E somos mesmo. Mas também estamos começando a mudar a versão, a história, na maneira de falar, na maneira de se colocar.
Com mais jornalistas também temos que reciclar. Quando o Mano Menezes foi ao Bem Amigos do Sport TV e falou que gostaria de ver mais jornalistas portugueses, uma ironia fina pra mim, ele tá certíssimo também, porque a gente fica toda hora cobrindo, pedindo todo treinador português, então é assim. Né?
Também,
e de novo,
também.
E respeito ajudamos. A todos os profissionais, inclusive o Jesualdo. Agora, se o Jesualdo fosse brasileiro, onde já se viu o Santos contratar um treinador de 73 anos? Mas é um grande professor, ótimo Mauro, profissional, seríssimo, super capaz, super antenado, apesar da idade. No Brasil, a gente ia falar que estava velho.
É isso, eu assino embaixo. Se fosse um brasileiro, boa parte da nossa imprensa estaria falando aqui. O que nós falamos
73
do,
anos.
O que nós, eu digo, a imprensa falou do Luxemburgo, cara. O Luxemburgo é um exemplo disso.
É um pouco mais velho que o Jorge Jesus.
Quando voltou pro Palmeiras.
Pra parte da empresa, o Jorge Jesus tem 12 anos de idade, sim, parece, né?
É uma verdade. Coisa que, assim, nós temos que... Uma coisa que eu acho bem interessante, você citou o exemplo do fair play financeiro e serve para várias coisas. É, até falando da nossa área. A gente tem que explicar as coisas.
Sim, ou tentar entender minimamente.
Eu acho que a maior diferença do jornalista, de qualquer área, não só do esporte, para as pessoas que têm as suas profissões, que não são jornalistas, que não trabalham diretamente com a notícia, é a informação. Não é
nem opinião. Para falar, não sei. É? Vamos buscar a informação.
A informação. O seu diferencial em relação às pessoas, para explicar política, explicar economia, explicar futebol, qualquer coisa.
Bombardeio no Iraque.
A geopolítica, o porquê que está acontecendo, o que está acontecendo agora, Estados Unidos e Irã.
Embora que não tenha como explicar.
O diferencial do jornalista tem que ser a informação.
A informação é o combustível do jornalista.
E a opinião,
e a informação plural, sem ser sectária, sem ser partidária, sem ser meramente pessoal, sem ser clubista, sem ser barrista.
E a opinião,
toda bobagem que a gente faz.
E a opinião, ela deve ser dada com informação.
Sem dúvida.
Eu acho que um comentário bom não é necessariamente quando o cara concorda com a minha opinião. Eu acho que eu fiz um bom comentário quando o cara entende o meu raciocínio.
Ou leva um questionamento. Vem cá, olha.
Mesmo que ele discorde. Você defende, mas ele entendeu por que eu cheguei nessa conclusão.
E você fala, eu acho que ele de repente vai ser uma boa pra esse clube, por isso. Pô, fala, eu acho que não vai ser uma boa, por isso não vai ser, mas o cara me colocou uma pulguinha atrás da orelha. Sim. E queria saber por que a pulga atrás da orelha e não outro animal. Ele, depende,
por exemplo, elefante um caso atrás da orelha.
Específico poderia caber.
Ou que ele entenda o porquê.
Caberia.
Mesmo que, não, eu não concordo com o que ele falou. Mas eu entendi por que ele tem essa opinião. Eu entendi qual foi o raciocínio
dele. O raciocínio dele é muito bom pra falar aquilo,
mas
cara,
eu não
teve
concordo.
Conteúdo.
Porque
não
aquela
concordo,
coisa,
beleza,
por exemplo, pizza portuguesa, que é inexplicável. É, pizza é até ruim quando é boa. É questão de gosto. Você quer uma portuguesa, azar seu, eu gosto de mais com queijo.
O que eu acho terrível, por exemplo, que
você já comeu de portuguesa ou não?
É horrorosa.
Não, mas peraí, você já comeu.
Um saco, põe sabonete, põe mandiopane.
Eu vou falar o que meu pai falava pra mim. Você já comeu?
Infelizmente já.
Então, tá, então
você pizza pode falar, ruim até quando é boa.
Quando não come, tem que provar, entendeu? Você prova. Mas aí, português é maravilhoso.
A gente não come, mas tem ideia. Mas enfim.
Uma coisa que eu acho
vai
terrível,
nessa, tem que provar.
Nós incluo toda a classe. Nós, contagem regressiva pra queda do treinador.
Isso é horroroso.
E ainda mete a frase
campanha
do lado.
Pra derrubar.
Olha, não é o que eu gostaria, né? Mas ele vai não cair, tá, hein?
Se eu fosse presidente...
Caso, não é o que você gostaria, não,
mas peraí. Mas nesse caso aí é uma coisa muito radical, Bruno.
Às vezes tem campanhas insidiosas
contra. Não, mas na questão de treinador, por exemplo, Bruno, uma hora ou outra, Bruno, você tem um limite. Tudo tem um limite, principalmente na carreira de...
Pra imprensa não tem limite.
Não, não, não. Eu entendo que você tá falando de até 3 jogos tem pessoa pedindo a cabeça.
Muito.
Mas tem determinado momento, você chega, pô, tem uma hora, o jornalista vai falar assim, ó, não deu liga com esse time, não fez um bom trabalho, tá na hora dele. O jornalista tem o direito de falar, ó, na minha opinião...
Pra fazer campanha, não.
Não, campanha é o cara na jornalista.
Lamentavelmente, mas o cara que faz campanha pra cair...
Algumas coisas. Aí não acho. Algumas coisas que aconteceram. O André Jardine sofreu uma campanha pra cair no pra São cair. Paulo ano passado.
Gimbrês. Sim. Ah, o Carilli, pô. O Carilli.
O próprio Abel sofreu, embora tenha dado brilhantemente certo.
O Abel sofreu.
Trabalho maravilhoso, Jorge Jesus.
O Fernando Diniz tem campanha pra derrubá-lo do São Paulo. Se ele perder do Palmeiras, vão querer derrubar.
Roger Machado, se não
sai... O São Paulo teve campanha, que caiu na Copa do Brasil e da Sul-Americana. Queriam derrubar o São Paulo pelo jeito do cara. Dá licença.
Ô, Bruno, mas aí, por exemplo, Fernando Diniz, eu deixo claro, a minha posição é o seguinte, pra mim ele não estaria no cargo.
Perfeito.
Ele está no cargo. Sim. E que faça um bom trabalho.
Claro.
Mas aí é a minha opinião.
Não tem problema.
Pra mim, meritocracia não teve no caso do Diniz, pra chegar no São Paulo.
Dá pra discutir. Agora, por exemplo, você pode até discutir se o Vanderlei seria o treinador ideal pro momento do Palmeiras.
Mas
é um treinador espetacular, um dos maiores da história do futebol brasileiro.
Mas, por exemplo, o Fernando Diniz se perder pro Palmeiras o segundo jogo do ano.
Vai ser lógico que vai ser falado. Tá errado, mas
a imprensa vai dizer. E não vai dizer que acha que ele tem...
Não vai dizer que o estadual não vale coisa nenhuma, mas se perder o clássico...
Vai dizer verdade. Olha, às vezes nem o São Paulo ganha do Água Santa o primeiro jogo, quarta-feira, vai ser numa quarta.
Isso.
Aí vai jogar Morumbi, domingo. Né? Aí depois vai jogar domingo com o Palmeiras. Antes do jogo já vai ter gente falando: olha, se o Diniz perder esse clássico, eu não sei. Isso é pura especulação.
Total.
Especulação e às vezes vontade que o cara não fique.
O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, acabou de dar uma longa entrevista no Rio de Janeiro e disse que o lateral esquerdo, Caio Henrique, como era de se imaginar, não deve ficar mesmo no Fluminense e está tudo bem encaminhado para ir para o Grêmio. Eu entendo que é um baita reforço para o Tricolor Gaúcho, lateral esquerdo, Caio Henrique, um dos melhores do Campeonato Brasileiro passado.
E os times cariocas ficando cada vez mais sem opções, né?
Sim. A exceção, claro, do Flamengo.
Que é
a exceção
Flamengo, do América do Sul. O Flamengo tira um pouco da...
O Caio Henrique é muito bom. Vai jogar o pré-olímpico também, né? Sim. Tá com a seleção sub-23.
Ótimo reforço.
Era um cara que era meia, no Fluminense virou lateral, e aí foi uma boa intervenção do Fernando Diniz. Transformou o Caio Henrique num lateral esquerdo e de muita qualidade. Eu gosto bastante. O Cortez hoje está no Grêmio já há um tempo. Acho que o Henrique melhor que o Cortez. Acho que vai ser questão de tempo para ele ganhar o espaço dele ali. É muito bom jogador.
Bom, último comentário. Pega qualquer um. Última impressão, comentário, cornetada de quem está com a gente aqui no Esporte em Discussão na Jovem Pan, Giovanni Chacon.
Com a hashtag Esporte em Discussão, o pessoal pode participar aqui do Esporte em Discussão da Jovem Pan.
15 segundos.
Vamos lá, então. O pessoal falando aqui que realmente pegam no pé demais dos treinadores durante a temporada. Esse daí foi o Danilo participando aqui do Esporte em Discussão e o Fernando também participa e fala: olha, o Diniz, meu xará, vai dar certo sim no São Paulo em 2020.
Muito bem, Giovanni Chacon. Alá, Rafael Tebas, mandando brasa bem. Eu dou aqui o meu comentário final. Muito boa tarde, foi um prazer estar com vocês aqui no Esporte de Discussão. Até amanhã, meio de meia. Tchau.
Até mais.